Paraná faz ciência 2023.
Meio-dia 7, a Fundação Araucária de Apoio à Pesquisa, Ciência e Tecnologia do Paraná estima um aumento do número de bolsas concedidas a estudantes de pós-graduação e graduação para o próximo ano. A informação é do diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luiz Márcio Espinosa, dada agora há pouco aqui para a Rádio UEL. Os números ainda não estão sendo divulgados, porque o planejamento 2024 será apresentado daqui 2 semanas. Atualmente, a Araucária oferta 5 mil bolsas, o que corresponde a 65% dos recursos da Fundação. Espinosa reconhece que o crescimento pode ajudar a reduzir a evasão no ensino superior, uma das discussões significativas feitas durante toda essa semana no Paraná Faz Ciência. Ontem, numa conferência no Centro de Ciências Biológicas, o diretor de Ensino Superior da SETE, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Osmar Ambrósio, disse que ela chega à evasão a 52%. Gravamos a entrevista com o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação Araucária, em que conversamos também sobre financiamento da Semana Estadual de Ciência e Tecnologia, investimento de R$2 milhões. Também sobre como a ciência traz soluções na saúde, criação de renda e empregos, além de qualidade de vida. E ainda sobre os NAPs, redes colaborativas que envolvem 3 mil pesquisadores em todo o estado. Luiz Márcio Espinosa é de Londrina, mas vive em Curitiba. Ele tem pesquisas voltadas à área de inovação há mais de 2 décadas. Começa comentando suas impressões sobre o Paraná Faz Ciência.
Todos os dias, desde a abertura, e nós ainda temos uma atividade hoje, né? Rodando.
Quais as impressões que você tem, que pode compartilhar com o público?
Excelentes, né? Excelentes. Eu acho que Londrina se tornou a capital da ciência, tecnologia e inovação do estado, né? Essa semana. Pôde mostrar, assim, com muito profissionalismo, o que o sistema de ciência, tecnologia do estado pode oferecer para a sociedade. Então, essa semana oportunizou isso, né? Expor esses trabalhos de uma qualidade excepcional, colocando o Paraná em destaque não só, né? Na região sul, mas no Brasil como um todo.
Vocês têm um trabalho que a Fundação está aperfeiçoando, que é de internacionalização. Explica para o ouvinte da rádio que eixo é esse da internacionalização dentro da Fundação Araucária, Espinosa.
Bom, a Fundação é uma fundação de apoio à ciência, tecnologia e inovação. Então, essencialmente, envolve projetos de pesquisa. E pesquisa hoje se faz não respeitando, digamos, as barreiras geográficas de países, etc. Então, internacionalizar a pesquisa, quer dizer, acessar o conhecimento onde ele esteja, é de fundamental importância. Então, a Araucária, nesse sentido, identificou algumas regiões que são de maior interesse para o desenvolvimento social e econômico do Paraná, e com essas regiões a gente promove, então, principalmente mobilidade dos nossos pesquisadores. Quer dizer, eles poderem irem, acessarem esse conhecimento, trazerem para o estado, transformar esse conhecimento em riqueza, qualidade de vida para a nossa população.
O que falta para Araucária, por exemplo, se tornar uma FAPESP, por exemplo, que tem né, um caminho mais consolidado, mais sólido e também bastante eficiente? O que falta para a gente ser assim pertinho da FAPESP, por exemplo?
Eu acho que em termos de eficiência, de consolidação, talvez a gente já esteja até num nível, se não igual, superior. Né? Os recursos não. Naturalmente, os recursos das fundações, eles têm origem na arrecadação, no tributo. Então, a arrecadação do estado de São Paulo é bem superior à do Paraná. O Paraná hoje é o quarto PIB, mas nós temos, inclusive pela FAPESP, estudos da FAPESP, que o estado do Paraná, proporcionalmente ao seu PIB, é o que mais investe em ciência e tecnologia. Isso é um próprio estudo da FAPESP. Então, a Fundação Araucária, ela se difere um pouquinho de todas as FAPs, né, do resto do país. Hoje, cada estado tem sua FAP.
Né? Araucária, FAP, para quem não está familiarizado com a terminologia?
Fundação de Amparo à Pesquisa. Né? Araucária, ela é a única que é pública de direito privado. As demais são todas públicas. Então, públicas. Então, no nosso caso, a gente tem um pouquinho mais de facilidade para fazer parceria com o setor econômico. Né? Esse é um avanço institucional superior, ao meu ver, comparado ao da FAPESP. A FAPESP, ela tem uma certa dificuldade nesse sentido.
Você falou do orçamento, da arrecadação, São Paulo, Paraná, por exemplo. Hoje, qual o orçamento da Fundação Araucária, Espinosa, e qual a nossa previsão para 2024?
O aprovado, né, pelo nosso Conselho de Gestão para ser gerido esse ano é um pouco mais de 200 milhões. Né? O recurso total para ciência e tecnologia está chegando a 400 milhões. O nosso, ele é composto pelo orçamento do Estado, principalmente Fundo Paraná, recursos que a gente capta no governo federal, então CNPq, CAPES e FINEP, essa fonte é muito importante para nós, e recursos que a gente capta também junto a parceiros privados para fazer as pesquisas. E esse ano a gente teve assim uma surpresa muito positiva, mas que triplicou os investimentos, né, voltados à ciência e tecnologia. É a primeira vez, na verdade, na história que cumpre-se na íntegra os 2%, né, de arrecadação destinada à ciência e tecnologia. Então, hoje a gente deve estar por volta, deve fechar o ano por volta de 490 milhões, originários do Fundo Paraná. Ano que vem, provavelmente, a gente ainda deve superar esse valor.
Inclusive, foi o Fundo Paraná e foi a Fundação Araucária que financiaram o Paraná Faz Ciência aqui na UEL, Espinosa, porque a gente ouviu muitas pessoas felizes, né? As escolas que vieram, as crianças, os jovens que movimentaram o campus essa semana. Foi bem bonito de testemunhar, né? As visitas. Por outro lado, a gente está ainda numa semana de greve aqui na Universidade Estadual de Londrina, muitas faixas dos professores, né? Cobrando o governo do estado em relação ao plano de cargos e salários. E eu escutei algumas críticas, por exemplo, na cantina, almoçando aqui no Centro de Ciências Biológicas. Nossa, essa mega estrutura, o estado realmente está podendo gastar, né? Quanto foi gasto para manter essa estrutura durante esses dias no campus da UEL, no Paraná Faz Ciência? De onde vieram esses recursos, Espinosa?
Total está sendo estimado, né, em 2 milhões e 300, provavelmente deve ficar em 2 milhões aproximados, né? Esses recursos, parte deles, né, vem da Fundação Araucária e da Secretaria de Ciência e Tecnologia, né? É um recurso um pouco inferior a esse. No nosso caso, né, os dois, a fonte originária é o Fundo Paraná. Acho que é importante entender o que está por trás desse investimento, né? Nós não consideramos isso um gasto, consideramos um investimento.
Em que sentido e por quê?
Bom, tiveram aqui, né? Nós tivemos a presença de 15 mil pessoas, né? Quer dizer, são 15 mil pessoas que, se você dividir esse valor por 15 mil, você dá menos do que uma entrada num concerto durante 3 dias, né? Então, o que está por trás disso, que para nós é muito importante, primeiro é até mostrar a importância do docente, da ciência e da tecnologia. Então, nós temos esse alinhamento, inclusive, com a greve, mostrar a importância que é o sistema de ciência e tecnologia. E qual a importância? As entregas que ele faz. Então, foram 3 dias de entrega para a sociedade, para a população, perceber, né, que a universidade, ela é um grande, grande ativo da comunidade, né, que ela está aí para aportar justamente soluções para o dia a dia. E isso para nós é muito importante no momento que a gente está vivendo. A gente praticamente saiu de um, digamos assim, de um período de obscurantismo, né? Onde a ciência e tecnologia foi colocada, né, do lado, considerada inclusive um passivo, né? E nós pagamos com vidas. É bom lembrar que a gente pagou com vidas esse obscurantismo. Então, poder mostrar para a sociedade, né, que a ciência está aí para trazer soluções na área de saúde, na área de criação de renda, criação de emprego, de qualidade de vida, né, em todos os setores, é muito importante. E isso é feito da forma como nós, uma das formas, né, como nós fizemos aqui com o Paraná Faz Ciência, né, colocando os pesquisadores em contato com a comunidade diretamente, né, porque quem paga, na verdade, essa conta é o contribuinte, né? Os recursos do Fundo Paraná, eles são recursos de tributos. Então, esse é um momento muito especial que nos permite mostrar, fazer a entrega, né, o retorno sobre o investimento que a própria sociedade faz na ciência e tecnologia. Por trás também existem vários outros interesses, né? Eu acho que a partir do momento que você tem o volume de crianças, de jovens, né, que transitaram nesse espaço aqui, se você consegue nesse momento colocar aquela fagulha, né, do interesse pela pesquisa, esse se torna um cidadão que pode, na sua vida, contribuir para vários desenvolvimentos, várias entregas para a própria sociedade. Então, tem várias razões. Nós, inclusive, na missão da Fundação, nós temos obrigatoriedade de disseminar o que a ciência e a tecnologia faz. Então, para nós, é obrigatório fazer eventos como esse ou ações similares a essa. Então, de certa forma, a gente simplesmente está cumprindo a nossa função.
Se você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, é uma entrevista que a gente está fazendo aqui pela Rádio El com o Luiz Márcio Espinosa, diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação Araucária. Vamos falar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta mais de falar de ciência e tecnologia. Vamos falar da sua relação afetiva com a cidade. Você se divide entre Curitiba e Florianópolis. Você estava contando para a gente, você é filho de um comunicador muito importante aqui da cidade, que é o Ricardo Espinosa. Que relação você tem com a cidade de Londrina, Espinosa, né? Você vem sempre visitar seus pais. Como é que é a sua memória afetiva, assim, que você podia compartilhar com os ouvintes?
A minha memória afetiva, ela é pé vermelho. Quer dizer, minha adolescência eu passei aqui em Londrina, né? A minha família toda mora aqui em Londrina. E talvez os melhores momentos justamente da adolescência foram aqui. Então a relação, ela é direta. Sempre que posso, eu tento vir. Menos do que eu gostaria de vir, né? Mas Londrina tem esse espaço especial, não só para mim, né, para quem conhece a cidade, ver a transformação que ela tem tido nos últimos anos, se transformando cada vez mais numa cidade inteligente, numa cidade que acolhe, né, uma cidade que produz, né, eu acho que ela está sabendo fazer, olhando de fora, né, está sabendo fazer uma virada de chave muito importante, né, que saindo de uma economia, talvez uma dinâmica muito baseada na agricultura, para uma dinâmica, uma economia muito baseada agora na tecnologia que se atrela à agricultura, ao agronegócio. Então a gente percebe claramente Londrina se tornando hoje o que a gente chama de um ecossistema de ciência, tecnologia e inovação, um dos mais importantes do país. Hoje Londrina, ela abriga movimentos, né, muito importantes nesse sentido, com presenças como a da UEL, né, a UTFPR, o Instituto Federal, né, a PUC, né, e toda a governança que foi criada no entorno. Então, há um trabalho muito importante, interessante sendo feito aqui, que cada vez mais eu acho que aponta um desenvolvimento muito interessante para Londrina.
Espinosa, você tem pós-doutorado em inovação pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos, e você, dentro desse ramo de se debruçar sobre pesquisas nessa área, de que maneira esses seus estudos também interferem num núcleo importante da Fundação Araucária, que são os novos arranjos de pesquisa e inovação, os NAPs?
Nossa, que ligação interessante que você fez, porque, né, às vezes as pessoas não percebem, né? Os NAPs, ou os novos arranjos de pesquisa e inovação, são arranjos colaborativos, né? São redes colaborativas que envolvem pesquisadores, né, academia, governo, empresas do terceiro setor e empresas privadas. Então, juntos, a ideia é o que eles podem fazer em termos de criação de riqueza, qualidade de vida, por meio de ciência e tecnologia. Esse é, de certa forma, a missão do que a gente chama de ecossistemas de inovação ou ecossistemas de CTI. Então, essas minhas pesquisas, que há mais de 20 anos eu faço voltado a isso, puderam ajudar a fundamentar, organizar esses novos arranjos de pesquisa e inovação. Acho que eles vêm aí muito para que eles aconteçam, né? Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem 62 NAPs, quer dizer, 62 redes colaborativas. Alguns desses NAPs estão chegando a quase 300 pesquisadores. E pesquisadores de todo o estado e fora do estado, inclusive. Então, para manter essa rede mobilizada, funcionando, nós desenvolvemos algumas soluções, né? Uma plataforma digital que se chama Araucária. É como se fosse um espaço onde os pesquisadores, de onde eles estiverem, eles podem produzir conhecimento, né, em parceria com outros pesquisadores. Nós temos também aí, associado ao Rotas, um trabalho muito importante para nós, que é uma espécie de uma bússola que mostra para onde a gente deve ir, que se chama o Rotas 2040. Então, o Rotas 2040, ele é um planejamento específico para ciência, tecnologia e inovação. E ele foi feito, produzido em parceria com as regiões. Então, Londrina aqui participou fortemente do que a região queria como desenvolvimento em ciência, tecnologia e inovação. E isso a gente tem colocado em prática mais recentemente, há uns 6 meses. E provavelmente agora, no dia 8, que vai ter uma comemoração grande aqui em Londrina, vai ser feita a entrega do kit específico para a região norte do Paraná, desse planejamento. Na verdade, esse planejamento, ele mostra onde a gente vai colocar os recursos, né, e promover a ciência e tecnologia na região.
Espinosa, muitas vezes é difícil do ouvinte, do cidadão, entender de que maneira esses novos arranjos de pesquisa e inovação, por exemplo, impactam a vida cotidiana. Essa semana aqui no Paraná Faz Ciência, Eliette Van, junto com dois estudantes de jornalismo da UEL, foram cobrir uma das exposições do NAPES, Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação. Entrevistaram, por exemplo, um pesquisador da UTFPR, lá do campus de Cornélio Procópio, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ele trabalha com bioinformática. Ele estava explicando, por exemplo, que eles estão desenvolvendo cura de uma doença para tilápias, por exemplo. Então, de que maneira a gente pode tentar fazer essa mediação como imprensa, como Fundação Araucária, para fazer esse tipo de informação chegar de uma maneira mais que impacte verdadeiramente a vida do cidadão aqui no estado? Espinosa?
O como, para mim, a resposta é muito simples, fazendo eventos como esse que a gente organizou aqui em Londrina. O Paraná Faz Ciência tem esse objetivo, mostrar o que a ciência e tecnologia impacta no dia a dia do cidadão. Então, você colocou aí o exemplo, né, da bioinformática, buscando identificar, inclusive eles recém identificaram uma doença que até hoje ninguém tinha identificado. E que se a gente não tiver uma solução rápida, nós podemos perder todo um esforço de construção no oeste, principalmente do estado, relacionado a essa produção da tilápia. Então, isso impacta...
Perde mesmo. Perde. Peixe, e a gente poderia comer um peixe contaminado, vamos dizer assim?
Eu espero que nem chegue a isso, porque daí a produção é interrompida, né, e é tudo descartado, né? Então, há uma segurança alimentar que interfere antes que chegue à mesa do cidadão. Mas você tem outros exemplos. Um, para mim, que eu acho que é bem significativo, é um NAP que a gente chama de tecnologias assistivas. Esse NAP, ele traz uma série de soluções de inclusão social. Pessoas que têm deficiências físicas, deficiência visual, deficiência auditiva, eles estão desenvolvendo uma série de tecnologias para que esse pessoal não fique à margem da sociedade. E os resultados são fantásticos.
Ô Espinosa, desculpa interromper, já te interrompi, dentro dessa área das tecnologias assistivas, é um óculos que a Secretaria de Estado da Educação está distribuindo para algumas crianças que têm baixa visão. Ele está dentro de uma descoberta, dentro de uma parceria com a Araucária, com esses novos arranjos de pesquisa e inovação?
Esse especificamente não, não faz parte desse NAP. Esse NAP tem outras soluções também, né? Inclusive uma lente que eles estão analisando para ajudar a uma reversão muito importante de quem tem problema visual, né? Além disso, de mobilidade, né? Eles fazem muitos estudos de como melhorar a vida de um cadeirante, né? É uma dos NAPs, eu acredito, que tem a maior conexão com essa necessidade, mas não é o único. Você pega o de emergências climáticas, né? Que é uma outra grande...
Fundamental.
Nós estamos vivendo, né, essas duas últimas semanas, praticamente o que esse fenômeno chamado emergência climática ele traz, né? Isso impacta diretamente na comida. Quer dizer, se a gente não souber lidar com essas mudanças climáticas, nós corremos o risco de faltar comida para a população, né? Então, como mitigar esse impacto, né? A questão da emergência climática nas cidades, né? Londrina, eu acho que teve a felicidade de não ter nenhuma enchente, né? Mas se a gente olhar um pouquinho mais no interior do estado do Paraná e outros estados aqui próximos, praticamente 70, 60% das cidades foram devastadas por causa das chuvas, das últimas chuvas. Então, como preparar a cidade para que ela possa ser mais resiliente, né, a essa questão da mudança climática? Então, esse é um outro NAP, esse eu acho que deve ter mais de 80 pesquisadores olhando só para essas questões, né? Então, hoje a gente tem 62, né? 62 frentes nesse sentido.
No estado inteiro, reunindo pelo menos 300 pesquisadores, de todas as instituições de ensino superior.
300 é um NAP só.
Menino.
Ao todo, hoje, que a gente deve ter na plataforma Araucária, mais de 3 mil
pesquisadores
hoje dentro
dessas 62 redes colaborativas de todo o estado.
Isso. Acho que um dado muito importante e que, de certa forma, diferencia o Paraná de todos os outros estados, tá? Nós temos uma relação muito boa de pesquisadores por habitantes no território. Nós temos 21 mil doutores e 23 mil mestres nesse sistema que a gente chama de ciência, tecnologia e inovação. Então, muito pela presença das universidades estaduais no interior do estado. Então, o Paraná, ele tem uma distribuição muito boa da presença desses pesquisadores no território. Então, é uma estratégia estabelecida em termos de política pública, quer dizer, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, utilizar esses pesquisadores aonde eles estiverem para desenvolver o território onde eles estão. Então, essas pesquisas, os NAPs, eles trabalham com esse contingente, com esses 21 mil doutores, 23 mil mestres.
Claro que nem todos eles estão no corpo docente das instituições públicas, né? Nós temos cerca de 15 mil professores no sistema estadual de ensino superior. Nós temos, então, esses pesquisadores, doutores e mestres, tanto nas federais tecnológicas, na Federal do Paraná, inclusive nas instituições privadas.
Exato. É bom lembrar que mais de 90% da pesquisa no Brasil, ela é feita nas universidades. Nas universidades públicas e estaduais, públicas federais e privadas.
Nós estamos conversando com o Luiz Márcio Espinosa, diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação Araucária. Esse é o último dia aqui do Paraná Faz Ciência. Estamos gravando a entrevista com o Espinosa aqui ainda no estúdio montado no Centro de Ciências Biológicas. Daqui a pouquinho o Luiz Márcio vai embora ou ainda tem uma programação à tarde aqui na UEL, Espinosa?
Nós temos, né, um encerramento da Semana dos NAPs, né, paralelo ao Paraná Faz Ciência, na verdade inserido dentro da programação, nós temos a Semana dos NAPs. Então são 38 NAPs que estão apresentando e o encerramento é daqui a pouco, às 11 horas.
11 horas, tá bom. Vocês lançaram recentemente uma chamada de pesquisa básica e aplicada, edição Outubro Rosa, uma parceria da Fundação Araucária com a SETE, investimento 2 milhões. Meta é apoiar o desenvolvimento de investigação científica para pesquisadoras, por pesquisadoras que foram diagnosticadas com câncer de mama. Que história é essa?
Primeiro, né, é muito parte da constatação de que na avaliação, nós todo ano fazemos uma avaliação, né, dos resultados que a gente tem obtido. E no ano passado nós identificamos que um item que precisava ser dado maior atenção era a questão de gênero, que a gente ainda carecia de maiores investimentos em ações que eu acho que valorizasse toda a contribuição das nossas pesquisadoras. E outubro foi muito simbólico, né? Naturalmente a gente juntou duas coisas aí e essa chamada, ela então visa essa valorização das nossas pesquisadoras, né? Que hoje eu acho que é capaz de superar o efetivo masculino em termos de produção, né? Então esse edital ele veio nesse sentido, valorizar, reconhecer o trabalho das nossas pesquisadoras para um tema que é mais do que essencial, né, para a sociedade.
Estava conversando com a assessoria de imprensa da Araucária, a Vanessa estava me contando o seguinte, a Mônica também me contando da Fundação Araucária, que as mulheres, por exemplo, que têm câncer de mama ou outro tipo de câncer, são pesquisadoras, elas ficam afastadas um tempo para tratamento, então a ideia também desse edital é poder oportunizar que as pessoas que melhoraram, voltaram para a pesquisa tenham acesso a esses financiamentos.
Exatamente, porque o sistema de avaliação acadêmico, de produção científica, ele é um pouco cruel. Ele é um pouco cruel, para não dizer, né? E eu acho mais cruel ainda com as mulheres, né? As mulheres, elas têm essa questão que você colocou, mas a própria gravidez, né? E se exige da mulher uma produção independente de qualquer coisa. Então, esse edital, ele vem um pouco nesse sentido. Eu acho que reconhecer que não é esse modelo de avaliação não é o mais adequado, né? E a gente tenta corrigir, não só então essa questão do câncer de mama, o afastamento, mas também a gente vai trabalhar na questão da gravidez. A gravidez, por exemplo, a gente está trabalhando medidas de prolongamento, por exemplo, de um mestrando, de um doutorando, né? Uma mestranda ou doutoranda, quando estiver nessa situação.
Nós estamos caminhando aqui para os finalmente desse nosso encontro. Eu queria saber o seguinte, muito se discutiu durante essa semana do Paraná Faz Ciência, tanto da evasão no ensino superior, é um problema que a gente enfrenta, não é um problema localizado do Paraná, é um problema nacional, incluindo as universidades privadas também. Uma das saídas apontada por pesquisadores que participaram de mesas, como a de ontem, por exemplo, evasão no ensino superior, tivemos a oportunidade de receber o convidado aqui na rádio também, um professor da Unioeste, campus de Toledo, aponta para que nós possamos ter uma política de permanência desses estudantes no ensino superior. Nesse sentido, a gente sabe que a Fundação Araucária tem um programa de bolsas. Nós temos uma perspectiva de aumentar a oferta de bolsas, tanto de iniciação científica, como bolsas sociais, para tentar, pelo menos, minimizar esse problema, Espinosa?
Ah, sim. Eu acho que o maior esforço que nós fazemos hoje é nesse sentido. Atração e retenção, né, de pessoas ou pesquisadores, graduandos, nas nossas instituições. A Fundação é a instituição que mais cede bolsas hoje no Estado. Nós devemos estar aí com próximas 5 mil bolsas, né? Ativas, praticamente 70%, eu acredito, um pouquinho menos, 65% dos nossos recursos são dedicados para isso.
75%.
65% mais ou
menos. 65%. 5 mil bolsas é significativo, só que nós temos 85 mil alunos, né, no sistema estadual de ensino superior.
É, a gente sempre trabalha, né,
correndo
cobertor,
atrás.
O cobertor é relativamente curto, né? Então a gente prioriza naturalmente aqueles que têm maior dificuldade, vulnerabilidade social, né, para receber essas bolsas. E claro, sempre com meritocracia, né? Então, essa é uma forma. Outra forma de você atrair é fazendo eventos como esse, o Paraná Faz Ciência, né? Você colocou uma questão muito importante, muito crítica. Está reduzindo a entrada, né, de pós-graduandos, né, nos programas de pós-graduação. Isso pode ter um impacto enorme para nós. Quando a gente para e olha, né, como as nações e as regiões estão se desenvolvendo, elas estão se desenvolvendo no que a gente chama de economia baseada em conhecimento. Hoje o conhecimento é o que gera nova tecnologia, novas soluções. Então, se as regiões não estiverem preparadas para transitar nessa economia, quer dizer, tiverem pesquisadores, a gente chama isso capital intelectual, nós estamos enfadados a retrocesso. Então, para nós é muito importante você atrair e reter esse pesquisador, porque eles são a base dessa nova economia. O insumo dessa nova economia é o capital intelectual, né? Mais uma vez, é o que justifica para nós um evento como esse. As perspectivas são muito boas, né? Você perguntou, em termos de aumento, são muito boas, graças ao cumprimento dos 2%, que foi uma decisão direta do governador, com esforço pessoal do próprio secretário de Ciência e Tecnologia, o professor Aldo. Então, nós tivemos, desde o início desse ano, a recomposição que vai nos permitir ceder mais bolsas.
Para o ano que vem já?
Para o ano que vem. Para esse ano já começou.
Você tem ideia de quanto a gente pode chegar? Hoje temos 5 mil, a gente pode o quê?
Eu estaria sendo um pouquinho leviano, porque a gente vai apresentar o planejamento daqui 2 semanas. Então, você me entrevista daqui 2 semanas e eu te conto.
Combinado. Fechado. Você ouviu entrevista que gravamos agora há pouco com o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação Araucária, Luiz Márcio Espinosa. Então, a gente combinou com ele de daqui 2 semanas trazer informações, a gente acredita que deve trazer a boa notícia sobre a ampliação da concessão de bolsas de iniciação científica, graduação e pós-graduação aqui no Paraná.